Tênis Verde, o podcast mais pseudo-cult da internet. Eu sou a Nathalie.
Eu sou o Arthur.
E hoje nós vamos falar sobre o não tão aguardado, assim, The Flash. Um filme que já tá aí há muito tempo, que eu acho que já chegou até ao ponto da gente desacreditar que ele ia sair de fato, mas finalmente veio aí, num momento muito diferente da DC, e vamos conversar sobre o que ele entregou ou o que ele deixou de entregar neste episódio de hoje, com spoilers, porque já não tem muita coisa pra falar do filme com spoiler, quem dirá sem spoiler, né? Então, se você não assistiu o filme, fica aí o aviso, ou se você quer saber o que rola, porque você não tá afim de ir até o cinema, fica aí que a gente vai falar tudo.
Sim, e também aquele recadinho de sempre, de seguir a gente nas redes sociais, é só procurar @tênisverdecast no Twitter, no Instagram, principalmente no TikTok, produzindo conteúdo pra lá direto. E se você gosta do nosso trabalho e quer apoiá-lo, considere se tornar um apoiador na Orelo, que lá a gente tem o boletim do Hype, que é exclusivo para apoiadores. A partir de quantos reais, Nathalie?
R$5.
R$5, você pode se tornar um apoiador, ajudar muito a gente. Mas se você não puder contribuir financeiramente, não tem problema. Só compartilhe os episódios com seus amigos que curtem cultura pop, que isso ajuda demais também.
Bom, então, Flash, né? O Flash é um personagem que eu me apaixonei por causa da série da CW.
Olha aí.
Né? The Flash. Lá em sei lá quando já, acho que foi 2016?
Não, bem antes.
Antes?
Bem antes.
Foi tão antes assim? Nossa, meu Deus do céu.
Foi. Porque a série tem o quê? 9 temporadas? 2014,
então. Quase 10 anos. Meu Deus do céu. Eu lembro que foi um momento muito da hora, assim, né? Quando começou a criar esse universo a partir da série do Arrow, né?
Sim.
Então, Barry Allen apareceu lá pela primeira vez, e aí ele foi pra série dele e tal. Interpretado pelo Grant Gustin, que era de Glee. Então, eu tava, assim, 100% na minha zona ali de felicidade. E eu fiquei muito apaixonada pelo personagem, fui atrás de ler quadrinhos e tal. Quando o Flash foi pro cinema, eu acho que teve muitas pessoas que ficaram com esse apego de tipo, puxa, mas já tem um Flash tão legal na série, né? Agora a gente vai ter que ter um outro Flash, ter que separar as coisas. E aí, por fim, eu acho que o Flash parece que ele ficou em stand-by por anos. Porque ele fazia parte ali dos filmes da Liga da Justiça, mas ele nunca pôde ser muito Flash, sabe? Eu acho que faltava muito ter um filme dele. Tal
Sim.
qual a Mulher Maravilha teve, o Aquaman teve, o Batman, querendo ou não, né? Mesmo que o Batman do Ben Affleck não teve um filme só dele, ele teve o Batman vs Superman e teve outros filmes do Batman, né? Nunca teve um filme só do Flash e demorou todo esse tempo até chegar neste momento, né?
Sim, eu acho que isso foi problema da concepção desse morto, hoje em dia, o universo da DC do Snyder, né? De
Sim.
a gente precisa correr atrás. E aí, no final das contas, nada foi muito bem apresentado para construir-se um clímax para juntar o grupo, né? Meio que o Flash só junta ali na hora que tá todo mundo junto. E isso já há anos atrás, sabe? Desde aquele filme da Liga da Justiça até agora ele tem um filme solo também. O quanto isso é relevante, o quanto isso é importante. E até essa questão que você falou da série da CW... Era muito engraçado que na época, peço perdão pra todo mundo que eu tô constipado, então minha voz talvez não esteja das melhores, que na época que tava saindo as séries e tal, as pessoas tratavam como muito um subproduto, um produto B, não tão importante
Acho
assim
que tratam até hoje.
Quanto os filmes e tal. Mas dado o contexto, é até engraçado que alguém tweetou isso ontem, com duas coxinhas e um sonho, a CW fez mais pela DC do que exatamente os filmes desse universo, né? Porque eu gosto muito da primeira, acho que a primeira temporada de Arrow bacana, a segunda pra mim é soberba, e a primeira temporada de Flash já era melhor do que a segunda de Arrow. Caramba, gente, olha o Flash, não sei o quê, que da hora! Acho que a segunda é muito boa também, aí da terceira em diante eles vão perdendo a mão, porque beleza, precisa esticar essa história, precisa ser uns episódios sem nenhuma necessidade, e aí eu fui largando mão. Mas Flash era muito bacana no começo, sabe? E parece que, tipo, é isso, quase 10 anos depois pra gente ter um filme do Flash que ousou dizer que não é tão legal quanto a série.
Eu também, eu tendo a concordar, viu? Porque assim, eu acho que o problema do universo da DC na CW é o formato da televisão, né? De você ter que fazer vinte e tantos episódios, de ter que esticar. Mas assim, é inegável o quanto isso fez sucesso, porque senão Flash não teria tantas temporadas, Arrow, Supergirl, Legends of Tomorrow. Até depois teve outras séries que foram menos populares, mas enfim, não teria tudo, não existiria tudo isso se não tivesse alguém assistindo, alguém
Sim.
gostando, né? Se não tivesse audiência. Então tem que dar esse reconhecimento para CW, independente do nosso gosto. E eu gosto sempre de lembrar: Supergirl surgiu no momento que não tinha Mulher Maravilha. Não tinha a
Olha aí.
Capitã Marvel, entendeu? Então, a Supergirl é uma personagem que, por mais que eu tenha parado de assistir a série, porque realmente todas as séries da CW caem nesse lugar, né? De acabar virando um novelão, e aí não dá
Cansa,
tempo
né?
de acompanhar, cansa. Mas eu nunca vou deixar de guardar no fundo do meu coração a Supergirl com um grande carinho pelo que ela representou para mim naquela época, que foi um marco, assim, para mim. Eu acho que para várias mulheres que gostam de cultura pop, foi um negócio, caramba, a gente tem uma super-heroína de fato, sabe, em live action. E aí depois veio Mulher Maravilha, Capitã Marvel, que foram aumentando as coisas, mas a CW, eu acho que ela é muito menosprezada, mesmo tendo feito muito, eu acho, pelo gênero de heróis, sabe, com essas séries.
Sim.
E o Flash, eu lembro que me chamava muita atenção os próprios efeitos visuais, sabe? Tipo, eu sempre achava muito interessante como eles criavam, né, a força da aceleração, as cenas dele correndo, como eles buscavam sempre ser criativos. Então tem, acho que, muito mérito. E aí, quando a gente chega nesse filme do Flash, parece que, tipo, nossa, vocês levaram todo esse tempo e ainda assim é isso que vocês conseguem entregar pra gente?
Ele parece um filme atrasado. Tipo, vai ser impossível não fazer trocadilhos com
Com
questão de
tempo.
velocidade. Mas ele parece um filme que chegou atrasado mesmo. Ele tá quase 10 anos atrasado. Não deve, tipo, eu não
Sim.
deveria sair agora.
Eu também acho que não. E aí eu acho que somado esse atraso com. Eu tô tentando até agora entender o que aconteceu, que foi o fenômeno que esse filme passou a ser exibido pra muita gente muito antes. E começou-se a criar um vucu-vucu, um burburinho em torno desse filme de que era o melhor filme de herói já feito. Que era incrível, que era fabuloso. Eu falei, tá bom, não tava esperando por isso, mas. Pô, as pessoas estão vendo o filme, estão chegando a essas conclusões. Calma, tem alguma coisa aí. E eu acho que esse foi uma das piores coisas que poderia ter acontecido por esse filme. Era melhor que ninguém tivesse visto, ninguém tivesse criado expectativa nenhuma, porque eu acho que essas expectativas, que é isso que eu falei, eu tô tentando entender o que aconteceu, porque para mim são completamente infundadas esses comentários sobre o filme, sabe?
Acho que o nome disso é delírio coletivo. A primeira
Ou sei
pessoa.
lá, às vezes a galera viu um pedaço.
Não, mas
Porque depois
teve.
a gente ficou sabendo que teve gente que assistiu o filme, mas não assistiu o filme até o final, não sei o quê.
É.
Então, vai saber se essas pessoas que viram, sei lá, quando que foi mesmo? Na Cinemacon, né? Que eu acho que foi a primeira
Teve na
vez que assistiram.
CinemaCon. Mas eu acho que talvez o ponto principal foi quando o Tom Cruise viu e falou: Não, esse filme, meu Deus do céu! Você vê os filmes que você faz, vai falar bem de The Flash.
Sim. Eu acho que isso acabou prejudicando demais o filme, porque. Por mais que a gente não tivesse criado uma grande expectativa com esse filme, pô, a galera tava vendendo que era um grande filme, que tinha muitas participações e tal. Então, querendo ou não, a gente ficou com isso na cabeça, né? Tipo, ah, minimamente o filme vai ser, né? Mais um, sei lá, Vingadores Ultimato, mais um Aranhaverso, mais um Sem Volta para Casa. Que beleza, pode não ser um filme incrível, mas puxa, entrega demais nisso. E eu acho que o
Sim.
Flash, ele não. Não dá para colocar em comparação com esses outros filmes.
Não, sem dúvida. Eu acho que a minha sensação com esse filme foi: não estou me importando. Para as pessoas começando a falar, eu estou me importando um pouco para dar a volta e eu ficar, caralho, todo mundo já assistiu essa porra desse filme, todo mundo tá falando super bem desse filme, eu já estou com preguiça de ver esse filme. E aí, quando a gente foi ver, é complicado que. Eu acho que o que define muito para mim um pouco essa experiência que eu tive com o filme é o comecinho dele, quando vai aparecer o título. Que aí o Barry vai correr, aí vai aparecer The Flash, alguém fala com ele e isso some. Eu, porra, talvez esse filme tenha potencial. E era isso. Dali pra frente ele vira um filme qualquer de herói, que tem coisas legais, mas que no geral é um filme meio medíocre, sabe?
Eu acho que ele é bem genérico. Ele não tem nada Até eu lembro, tipo, essa primeira cena eu tava já bem empolgada. E quando ele corre, aquela primeira cena dele correndo, eu falei, meu Deus, eu tô vendo Flash na tela grande, sabe? Tá muito da hora. Naquele momento eu tava muito, esperançosa. Eu tava esperançosa. Eu falei, nossa, eu acho que esse filme vai ser legal. Eu acho que eu vou me divertir muito. E no final das contas, eu me
Você se
diverti.
divertiu.
Eu ri bastante, mas isso é mérito de outras coisas que a gente vai falar. Eu me diverti, mas acho que parece que no minuto que o filme acabou, eu já esqueci dele, assim, sabe? Tipo, eu já tinha cagado pra ele.
Sim, e eu acho que, até trazendo essa outra coisa que você colocou aqui na pauta, se o filme fosse mais Flashpoint do que ele seria muito melhor do que ele é.
Sim, vamos falar sobre isso, porque supostamente esse filme, ele é muito inspirado nessa HQ, que é Ponto de Ignição, que é uma das HQs, acho que é a HQ mais conhecida do Flash e uma das mais conhecidas da DC e de quadrinhos de uma forma geral, e é fenomenal. Se você não
Sim.
tem acesso à HQ para você ler, tem o filme animado na HBO Max, que logo mais deve virar Max, né? Enfim, essa animação é muito legal, é bem copia e cola, assim, da HQ, então você não vai estar perdendo nada. Que é justamente isso, é basicamente a mesma premissa do filme, que o Flash volta no passado para salvar a mãe. Só que na HQ, ele acaba entrando nesse universo que tudo é diferente, tudo ao contrário, e a gente vê várias coisas, né? De vários personagens. E aí eu acho que o filme, ele acaba. Ele tenta fazer parecer que é uma grande coisa, mas na verdade não é uma grande coisa. Acaba sendo uma mudança bem pequena, no final das contas. Sendo que esse filme, ele tinha o potencial para ser essa grande loucura de multiverso, como tá sendo essa tendência, né, no cinema, né, nesses últimos anos.
Sim, é, eu acho que esse filme e Doutor Estranho no Multiverso da Loucura dão os braços e andam juntos,
Nossa,
sabe?
sim.
Porque, e não é só questão de, a gente pode trabalhar a loucura do multiverso, mas eu acho que Flashpoint, HQ, tanto da HQ quanto a animação, na história que eles querem contar, eles ainda têm um foco muito definido, sabe? E eu sinto que esse filme do Flash, ele quer ser tanta coisa ao mesmo tempo que, no final das contas, é isso. Vou jogando coisa aqui, jogando coisa aqui. E meio que uma vai meio. Como é que fala? Uma vai se sobrepondo à outra, sabe? Ó, o foco vai ser o Barry voltar no tempo pra salvar a mãe? Não. O foco vai ser o Barry com o Barry? Não. O foco vai ser o Barry com o Batman? Não. O foco vai ser o Zod? Não. E parece que o filme toda hora ele vai colocando coisa em cima de coisa. E nada disso orna no final das contas, porque seria muito fácil. Beleza, a gente vai contar a história do Flashpoint, vamos nos condensar a essa história do Flash. Mas aí, no momento que ele quer expandir para multiverso, no sentido de trazer personagens de outros filmes, de filmes do passado, da DC, ele começa a perder qualquer linha narrativa, qualquer foco que ele poderia ter para contar essa história, sabe?
E qualquer potencial de fanservice também, sabe? Eu acho que o que eles entregam de fanservice é muito fraco. Tipo, porque o filme poderia ser uma grande zona, mas se ele tivesse, pelo menos dando essas migalhas assim pra gente, sabe? Tipo, olha isso aqui distraindo a gente com essas coisas, acho que teria potencial de, tipo, olha, gente, esse filme é meio ruim, mas você vai se divertir pra caramba, vai ter isso. E não, o que eles trazem é bem no final, de surpresa mesmo, porque eles entregaram que o Michael Keaton tava no filme. Acabou. Isso é 99% do filme. E aí, os 1% que seria as surpresas, uma delas, o próprio Andy Muschietti, que é o diretor do filme, entregou em entrevista. E aí sobrou o quê?
E dava até pra, de novo, dava pra ser um bagulho contido, sabe? Não precisa ir para outros filmes. O Bruce Wayne morreu, a gente tem o cara que fazia o Walking Dead lá, que eu esqueci o nome, os dois que faziam o Walking
Jeffrey
Dead,
Dean Morgan.
o Jeffrey Dean Morgan e a outra que eram os pais dele. Bota o cara como um Batman doidão e bota ela como a Coringa. As pessoas iam
Thomas
pirar
Wayne.
muito mais, sinceramente, do que botar o Michael Keaton. Porque assim, devo dizer que Michael Keaton é muito legal. O que salva muito o Michael Keaton pra mim dentro desse filme não é nem a atuação dele, mas é a trilha sonora do Danny Elfman. Quando eles botam a musiquinha lá do filme do Tim Burton, eu fiquei, caralho, olha, da hora. Mas o personagem em si, gente, é qualquer coisa, sabe? Ele não tem nem arco dramático dentro do filme. Ah, porque eu era aquele Batman e agora o Gotham tá bem e eu tô bêbado. Quê? Tipo, E é isso. Até a cena dele lá, Let's Get Nuts, pra mim é um bagulho entregue tão de qualquer forma, porque a gente precisa colocar essa referência, sabe?
E ele, de novo, eles não deveriam ter colocado isso no trailer.
Uhum.
Eles não deveriam ter usado isso pra promover o filme. Deixa isso pra ser surpresa, gente.
Mas aí esse é o problema. Esse filme não tem nada. E aí o pouco que eles têm que tacar no trailer pras pessoas. Olha!
É, isso foi bem decepcionante. Perceber que o que os trailers estavam mostrando era isso aí mesmo.
Sim.
O filme era isso. Eles estavam promovendo certinho. Diferente de Sem Volta Pra Casa, que tinha... O trailer, de certa forma, quase que enganava o que era o filme. E aí tinha o boato, né? Ah, porque o Toby e o Andrew vão aparecer. Será que vai? Será que vai
três
mesmo?
Tom Holland.
Vai ser três Tom Holland ou vai ter os outros aranhas? E aí, no final das contas, provou-se verdade o rumor, que já tava quase que confirmado, né? Quando tava perto do filme. Só que a gente não sabia o quanto eles, de fato, participavam. O tanto de cena que eles iam compartilhar, sabe? Tipo... Então tinha muito o que se descobrir vendo o filme. E The Flash não tem isso, né?
Sim. E até mesmo a questão de... Beleza, a gente não vai dar um super foco no Tobey Maguire ou no Andrew Garfield. Mas as poucas falas que eles têm... Você consegue compreender o que aconteceu com os personagens. Dão até uma espécie de arco de, entre aspas, redenção pro Andrew Garfield de conseguir salvar a...
Claro.
MJ da Zendaya e tal. Então, tipo, tem coisas ali substanciais.
Não, e eu acho que mais do que eles terem espaço pra eles, eu acho que eles têm um papel fundamental no encerramento do Peter Parker e do Tom Holland, né? Então, eles não estão ali só pra aparecer, fazer uma graça e ir embora. Eles participaram da história, de fato. A história seria diferente sem eles.
Sim.
Então, eu acho que isso foi muito interessante também, né?
Aham. Uhum. No caso do Batman do Michael Keaton... É porque a gente precisava de um Batman. Só que a gente... Eu acho esse filme ele muito covarde. Ele não é corajoso o suficiente pra fazer, de fato, sei lá, um bagulho tipo Flashpoint mesmo, sabe? A gente vai recorrer...
Um outro Batman.
É, a gente vai recorrer a uma nostalgia vazia, ao meu ver. Basicamente é isso que esse filme faz em tudo quanto é coisa de participação. Mas isso não contribui pra jornada do Barry mesmo no filme,
sim,
sabe? Eu acho que ele chegaria às mesmas conclusões sozinho. Ele não precisaria ter ninguém ali junto com ele. Inclusive, nessa questão, tipo, do filme ser muita correria, o começo, pra mim, é aquilo, né? Ah, eu sou o Flash, eu tô aqui trabalhando com o Superman, aparece a Mulher Maravilha, eu vou voltar aqui pro passado porque tem uns bagulho que o filme só acontece, né? Ah, eu pensei que era uma coisa meio lúdica. Ah, porque meu pai vai ser condenado, não tem o que eu fazer, aí eu estou aqui lembrando quando eu era criança do que aconteceu. Mas, de repente, ele já tá ali mesmo. Aí ele sai correndo e ele descobre que ele consegue voltar no tempo. Ele consegue acionar lá a cronosfera. E muito rapidamente... Tipo, esse filme ele não constrói nada, Nath. Ele... Ah, eu posso voltar no tempo? É, Bruce, eu posso voltar no tempo. É bom você não fazer isso. Eu vou fazer isso. Aí ele volta no tempo e, de repente, as coisas já estão desgringoladas. Assim, gente.
Era mais fácil ele não ter conversado com o Bruce. Era mais fácil ele ter só ido e fazer.
É, era... Ah, vou fazer independente disso. Esse filme, ele não... Esse é o ponto, ele não constrói nada, né? Ele só joga. Aí ele descobre magicamente que ele consegue voltar no tempo. E aí ele volta. E aí na hora que ele tá fazendo a coisa que ele vai voltar pro tempo dele, aparece um outro flash do nada que o filme esquece por 90%. Só lembra lá no final, que é outro problema de desenvolvimento. E joga ele numa linha temporal alternativa. Eu tenho um problema com isso tudo, que nunca explicam o que aconteceu com a mãe do Barry. Tipo, a gente que conhece a HQ, a gente sabe que aquilo é culpa do Flash Reverso. E até porque isso tá na série também da CW. Mas no filme, eles nunca entram nesse pormenor.
Eu pensava que eles iam colocar o Flash Reverso no filme.
Uhum.
Só que como não ia dar tempo... Pelo tanto que, pelas outras coisas que eles quiseram colocar, então eles tiveram que tirar o Flash Reverso. Então é só uma questão, tipo, olha, aconteceu esse fato, a mãe dele morreu, não importa quem matou, o que importa é que ela morreu. E é isso que ele quer mudar. Foi, pelo menos, o que eu tirei do filme, entendeu?
Sim, só que, eu não sei, fica estranho, né, que, minha mãe sobreviveu porque ela levou a lata de tomate, tipo...
É porque aí o pai não precisaria ir comprar... E aí, talvez, sei lá, vamos... aí você
Aí
tem
o
que
Flash
preencher
Reverso falou:
várias.
ih, o pai tá aí, hein? Eu não vou entrar, não.
Não, não. Eu acho que. Esquece Flash Reverso.
Tá.
Flash. Flash Clash Crash. Esquece Flash Reverso. Eu acho que não tem Flash Reverso nesse filme. Ponto. Talvez foi algum assaltante que entrou na casa, viu uma mulher sozinha e falou: vou assaltar.
Entendi.
Aí o assaltante é machista, chegou lá, viu que o pai tava lá, falou: putz, nem vou mexer com o cara, deixa quieto, vou em outra casa.
Ok.
Mas isso é uma lacuna que eu estou preenchendo. O filme de fato não explica, mas eu acho que, como eu falei, eu acho que não importa. O que importa é que ela morreu, que ele foi culpado, e piriri e pororó, e era isso que o Barry tinha que mudar.
Certo.
Mas seria bem legal se tivesse uma explicação do que aconteceu, do que se sucedeu. Porque é justamente isso, ao invés dele. Porque na série do Flash, se eu não me engano, ele volta e ele tem que parar o Flash Reverso. Aqui ele tem que resolver as coisas no supermercado. Sabe o que eu pensei inicialmente, quando começou a andar o negócio? Eu pensei, cara, eu acho que ele vai no mercado comprar uma lata e vai colocar dentro de casa. Ponto. Ele não precisava nem ter ido no mercado com ela.
É.
Mas tem que ter o drama dele ir lá, encontrar com ela, piriri. Então, assim, parece que o filme ele faz todas uma, faz umas escolhas que poderia ter N formas dele resolver essa questão, mas eles escolheram essa.
Porque aí eu acho que isso volta em toda a questão de que o filme ele se complica sem necessidade, sabe?
Sim, e eu acho que, tipo, a essa altura, tudo bem, nem todo mundo que vai ver esse filme vai ter assistido tudo em todo lugar ao mesmo tempo, vai ter assistido Aranha Verso, vai ter assistido Sem Volta Pra Casa, vai ter assistido Multiverso da Loucura, mas quais as chances de, né, alguém não ter visto pelo menos um desses outros filmes, né? Eu acho que esse lance de multiverso tá se tornando cada vez mais comum. Então, tem até alguns momentos do filme que eu ficava, tipo, gente, por que que vocês estão trazendo outra explicação? Tipo. Não precisa, já tá começando a virar um negócio
Ah,
tão
porque o
conhecido.
macarrão, aqui o macarrão e não sei o quê. E eu acho que pior do que trazer uma outra explicação, essa é uma explicação tão bosta quanto essa, sabe? Tipo.
É, eu achei meio sem graça.
Sei lá, depois de Aranhaverso e de tudo em todo lugar que tem explicações que são visualmente interessantes, você pegar um prato de macarrão é só, tipo. Sério mesmo que vocês estão fazendo isso? Eu acho que o ponto central ao multiverso, e talvez esse seja um problema muito grande da Marvel, de construir uma saga inteira em torno disso, é o ponto de mal começou, eu já tô cansado. E a não ser que sejam filmes que tragam coisas muito diferentes, como o próprio Através do Aranhaverso, que beleza, o filme não se acaba nem nada tal, mas visualmente é um bagulho surreal de ser visto. Ou em Tudo em Todo Lugar, que é um bagulho surreal de acompanhar de tanta maluquice que coloca. Se você for contar uma história de multiverso que não tem nada próprio exatamente, algo diferente, você vira só mais um filme com uma temática que mal começou e já tá ficando batida.
É, eu acho que o que o filme tenta trazer de diferente, visualmente falando pelo menos, que é toda aquela questão da cronosfera, né? Que eu nunca tinha ouvido esse termo, pelo menos na série do Flash, que é essa bolinha lá que ele fica quando ele tá viajando no tempo e a forma como ele vê,
Isso eu achei
né?
muito legal.
É uma coisa diferente. É que, infelizmente, eles pesam demais, assim, no lance da computação gráfica, né? É tudo bem falso, mas aí a gente passa um pano porque, por causa da cronosfera. Mas daria pra fazer mais bonito também. Mas enfim, só que é isso, é um elemento, é uma unidade de elemento no filme e só. E aí tem a cena dele correndo no começo também que eu acho bonita, mas depois nunca mais tem nada no mesmo nível, sabe?
Sim. É, a cronosfera, eu gosto do conceito dela, de que é quase como. Como que eu posso explicar isso? É como se fosse um coliseu, sabe? Fosse, tipo, esse lugar
Sim.
que ele tá ali no meio e ele tá meio que vendo todas as possibilidades. Isso eu achei muito legal. Só que quando a câmera decide mostrar as possibilidades, que você só vê os
De
bonecãos,
perto.
fica. Eu não sei se eu gosto muito. Talvez tenha encontrado uma solução visual diferente que não fosse uma busca por um fotorrealismo, sabe?
Exato. Exatamente. Fizesse alguma coisa, tipo, mais abstrata
Sim.
ou mais artística mesmo, tipo, um traço diferente.
Sim, isso talvez
Porque quando você.
ajudaria muito.
É, porque aí, como eles estão tentando fazer realista, a gente tem a comparação dos atores reais, né? Então.
Sim,
Fica meio complicado.
fica muito estranho. E aí, por mais que seja legal o conceito, se esse conceito ele não é sustentado por um visual igualmente interessante, ele fica meio perdido, né?
E aí, estendendo a nossa conversa sobre o visual do filme como um todo, eu acho que, infelizmente, o CGI realmente ele falha em vários outros momentos, né? Porque na Cronosfera, como tem todo esse conceito, a gente tenta passar um pano, tal, mesmo como a gente já falou aqui, poderia ser melhor. Mas, tipo, quando o Flash salva os bebezinhos lá no começo, gente, é absolutamente assustador.
Sim.
Os pobres dos bebês.
Sim.
Assustador. E aí, a questão do Flash com o Flash, né? Tem momentos que são perfeitos, tem momentos que você consegue ver ali que eles não conseguiram disfarçar muito bem. E várias outras cenas de ação mesmo, né? Fica muito bonecão. Quando a Supergirl luta ali pela primeira vez, eu achei tenebrosa a cena. E aí, toda aquela meiuca do filme, com Zod, a explosão, 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 e briga, e joga, explode, explode. Tipo, que é essa coisa bem característica do Snyder, né? De
Sim.
outros filmes do Snyder. E aí, dessa parte ali do Zod pra frente, eu tava cansada, assim. Eu meio que entreguei o filme nesse momento, porque ele me perdeu.
E eu diria que isso é um conjunto tanto do CGI ruim, mas principalmente relacionado ao clímax, é um problema de construção de sequência de ação mesmo.
É,
Porque
exatamente.
parece que eles. Ah, agora vai ter ação! E aí é uma ação cacofônica no nível que nada tem pace, nada tem ritmo, tipo, chegamos aqui, pá, 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 pá. Ai, meu Deus, agora vamos usar aqui o nosso poder tirado do cu para resolver a situação, pá, 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 pá. E aí, de repente, isso é outro bagulho que me incomoda muito no filme, disso de nada ter peso. Batman do Michael Keaton morre, cara morre, é só voltar no tempo, tipo, no mesmo segundo. Eles chegam a essa conclusão e eles voltam. E eu fiquei tipo. Eu não sofri nem pelo fato deles terem morrido, que é a primeira vez que quando o. Eu falei, nossa, eles vão matar o Michael? Mataram o Michael Keaton. Aí logo na cena seguinte falam, ah, é só voltar no tempo. Aí ele corre, aí eu. É, foda-se, né? Tipo.
Caguei.
Vai ser isso mesmo. E aí é esse conjunto de coisas de nada importa, que para mim é um lugar muito perigoso do multiverso, é isso. Você tem que construir muito bem as regras desse multiverso, dessa dinâmica, porque senão vira essa bagunça de traz personagem de volta, se personagem morre, a gente volta aqui no tempo, resolve essa situação, por mais que não resolvam no filme do Flash, mas perde-se qualquer carga dramática que poderia vir a ter. E mais, eu acho que eles criam uma conveniência narrativa do porquê sim, tipo, tem todo o lance de voltei no tempo, mudei uma coisa, mas aí a gente criou uma intersecção que transformou uma outra linha. No clímax, o fato do Barry voltar no tempo um pouco antes da morte do Batman e da Kara não afeta nada. Mas peraí. E o fato deles terem morrido não significa nada? Não, é só voltar de novo. Então parece que, tipo, eles abstraem de que existe, que deveria existir consequências, como eles mesmos pontuam antes, sabe?
E o lance dos próprios. É engraçado que a gente acabou de ver isso no Aranhaverso, né? Dos eventos canônicos e tal. Eles meio que falam isso, tipo, ah, não, porque tem coisa que não muda. Não adianta você voltar 500 mil vezes para tentar salvar a Kara, ela vai morrer. Mas isso, pra mim, isso não foi bem colocado no filme, sabe?
Eles não. É, o lance é
No
eles
momento que precisou, eles
colocarem, né?
colocaram.
Sim. Que pro bem e pro mal, através do Aranhaverso, coloca e fala: ó, isso aqui tem
Explica
que
bem certinho.
acontecer. Sim. A gente vê. Ah, existe isso. E o Miles já cagou isso. E aí, agora a gente vai ter ainda a continuação do quão isso pode afetar o multiverso. No caso do Flash, ela tem que morrer, é isso. Tipo, e ele chega a essa conclusão porque voltou duas vezes e ela morreu as duas vezes. E aí, a própria questão lá que tem o outro Barry, que essa é uma outra coisa que eu acho que o filme até é legal, mas de novo, ele perde a oportunidade de dar o foco nisso, do Barry mais velho olhando um Barry mais novo, que não passou pelas perdas que ele teve. E talvez se torne um Flash inconsequente. Que seria legal de ver melhor essa dinâmica para chegar num ponto do Barry mais novo, ele de fato ser corrompido de alguma forma, sabe? Porque aí quando chega nesse clímax que aí tem o nosso Barry, aí tem o Barry novo, e aí tem esse Dark Barry, tipo, por que que eu deveria me importar com qualquer coisa disso? Tanto que a gente tava vendo, e na hora que ele fica lá com o bagulho transpassado no braço, eu virei pra você e falei, ele vai virar o Dark Barry, o Dark Flash. Dito e feito, ele seria o Barry nesse futuro, só que aí, e não, esse Barry se sacrifica.
Esse que é o problema de contar a história de viagem no tempo e de multiverso. Ou você cria um negócio, explica muito bem explicadinho, ou então você perde a audiência. Porque fica incoerente, tipo, por que que agora ele mudou de ideia? E aí, pronto, eliminou aquele futuro, tipo... Ah, mas porque o Barry falou com o Barry mais novo. Só que o Barry mais velho ter voltado no passado e ter feito tudo isso foi o que fez criar esse Barry do futuro obcecado por voltar no tempo. Então, o que que mudou pra mudar, pra ele não existir mais, tipo...
É, criam-se paradoxos, né?
O famigerado paradoxo.
Que esse é o problema do filme. E não basta... Porque tudo em todo lugar ao mesmo tempo e o próprio Aranhaverso são filmes de multiverso. Eles não são um filme de viagem no tempo. E Flash quer ser as duas coisas ao mesmo tempo. E isso cria esse problema de lógica para o filme mesmo, sabe? Eu tenho a sensação de que esse filme do Flash, ele quer ser dois, três filmes ao mesmo tempo. Só que ele não construiu o arco narrativo de nenhum dos três, mas ele quer ser as três coisas ao mesmo tempo. Então, em vez dele contar uma história sobre o Flash voltar no tempo pra salvar a mãe, uma história sobre o Flash entendendo que ele se torna o vilão da própria história, e uma história do Flash entendendo que ele vai ter que abrir mão disso tudo, ele quer ser as três coisas ao mesmo tempo. E no processo, eu acho que ele não é nenhuma direito.
Assim, apesar dos pesares, esse filme tem um único ponto positivo que é inegável, eu acho, que é a atuação de Ezra Miller, como não só um Flash, um Barry, mas dois Barrys, né? Que também, né, é uma coisa que a gente já sabia que ia ter no filme, só que eu acho que eu não esperava que eu ia achar o filme tão engraçado.
É, você gargalhou.
E eu dedico isso, acho que 100%, assim, ao Ezra, e nem tanto ao roteiro. Porque eu acho que tem algumas piadinhas que são engraçadas no roteiro, mas eu acho que a atuação e a construção tão clara de dois Barrys muito diferentes, isso era muito divertido pra mim de assistir, e o tempo de comédia corporal mesmo, sabe? As expressões, tudo. Eu acho que tava atuando assim, lá em cima, sabe? Carregando realmente o filme nas costas. E uma das cenas que eu mais gostei do filme é o Barry falando com o Barry na Batcaverna e tal. E ele falando do lance do Barry mais novo não dar valor pras coisas e tal. Eu achei essa cena fabulosa. Pra mim, ficou real de que aqueles dois personagens existiam separados.
Eu não achei tão engraçado quanto a Nath. Eu me surpreendi com o fato da Nath achar engraçado.
Porque eu sou difícil com comédia.
Sim, e eu sou mais fácil. Mas, tipo, ver os bagulhos e ficar divertidinho. Aí a Nath, dando risada assim do lado.
Não, na primeira vez que quando ele pede a barra de chocolate pra menina, e ele fala, in the name of justice. Mas é isso, é o jeito do Barry falar, entendeu? Eu tava achando engraçado o jeito que ele tava acontecendo as coisas e falando, e andando, sabe? A postura dele, e aí a diferença da postura dele quando ele tá mais novo e tal, e ele todo meio doidão, assim, tipo, não, cara, não sei o quê, tal. Era isso, assim, eu acho que realmente eu talvez não acharia tão engraçado o filme se não fosse o Ezra lá. Um outro ponto que eu acho positivo, mas também é negativo porque não é o suficiente, é a Supergirl da Sasha Cadia, né, que é uma atriz latina, e acho que nós brasileiros sempre ficamos felizes, né, quando latinos vencem, e foi muito bonitinho quando ela foi anunciada, o vídeo que o Andy Muschietti publicou, né, dela recebendo a notícia e tal, e eu acho ela uma das mulheres mais lindas do mundo, assim, eu acho ela muito bonita, ela é muito estilosa, ela é toda badass, assim, sabe? Com o cabelo curto, ela ficou mais bonita ainda. E eu gosto muito da Supergirl no filme, mas eu esperava que ela ia aparecer muito mais.
É, ela não tem muita importância no final das contas, infelizmente. Fico feliz por Bruna Marquezine, que talvez tenha mais espaço, né? No Blue Beetle do que ela tivesse sendo a Supergirl.
Também tô achando, viu?
Mas a Supergirl é isso, tipo, Ela, no final das contas, para mim, parece um... Não é um MacGuffin a palavra que eu quero usar. Tipo, é um artifício narrativo do que, de fato, uma personagem. Que é uma coisa que eu acho que esse
Sim.
filme, ele perde muito... De novo, oportunidades desperdiçadas. É toda a questão de... A gente precisa de um Superman, mas a gente não tem um Superman. E aí, isso fica muito raso pro filme. Porque não dá espaço pra Supergirl ter um desenvolvimento, ter um destaque e tal... E eu acho que ainda fica pior essa temática na minha cabeça quando a gente cai nas participações especiais que não tem alma nenhuma.
Gente, eu achei uma putaria, entendeu? Essa é a verdade. Achei uma palhaçada, uma patacoada. Achei ridículo. Porque, de novo, as pessoas foram vendo o filme e começaram a falar: nossa, porque é incrível, nossa, porque tem milhares de participações especiais. Cadê essa galera? Onde que eles estão? Onde que eles estão escondidos? Qual que é o corte do Flash que tem essas participações? Porque não foi o que eu vi no cinema, não.
Sabe o que eu achava que ia ser? Quando o Batman e a Supergirl morrem, eu fiquei, caralho, eles vão pedir ajuda no multiverso.
Eu também achei isso. Eu também achei.
E aí vai vir um personagem de cada lugar e vamos que vamos!
Vai formar uma Liga
Ryan
da
Reynolds
Justiça
como
aí.
Lanterna Verde, vamos lá, porra! Tipo.
Sim. Ia ser bem mais divertido. E aí a gente tem aquela. Ai, a gente tem aquela cena nos 45 do segundo tempo, o filme quase acabando. Eu falei: e aí, cadê essa galera que vai aparecer nesse filme que não apareceu ninguém? Aí tem aquele monte de bonecão na cronosfera. Aí eles fazem outras bolas para falar que tem outros universos. E aí eles fazem uma, entre grandes aspas, homenagem à história da DC, né? Que uma história muito breve, muito curta e muito seletiva. Porque a gente vai mostrar o Christopher Reeve do Superman, mas a gente não vai mostrar mais nenhum outro que existiu de fato.
Ah, tá.
O que a gente vai mostrar é um Superman que nunca existiu, que é o
Nicolas
do Nicolas
Cage.
Cage.
Pô, sensacional.
Só que aí não vai ser uma surpresa, porque as pessoas, porque o cara vai falar na entrevista que ele aparece no filme.
Sim. Que aí, no final, eu acho que isso tudo, eu achei tenebrosa essa cena. Inclusive, eles passam ali pelo universo do Adam West. Tipo, não passa, mas ó,
Ah,
deixa aqui o
é verdade.
Adam West e tal. Mas não vamos falar sobre isso. Não vamos falar sobre isso.
Não, e também, assim, legal, vamos mostrar o Adam West, mas o Batman do Nolan não existe, o Pattinson não existe,
Gritty
até
Gustin não
os outros,
existe.
o Grant Gustin, gente, eu nunca vou perdoar este filme por não trazer o Grant, o Flash da série. Nunca, nunca, nunca. Eu acho que é cuspir no prato que comeu. Porque ele que carregou o manto do Flash por muito mais tempo e o cara não tem a. Não tiveram a coragem de colocar uma imagem de arquivo dele. Mas vão fazer um Nicolas Cage de CGI, né?
Eu acho que o que me incomoda muito nisso tudo, além do fato de ser algo totalmente sem vida, sabe? Você vê que, tipo, cara, isso não é homenagem, sabe? Cai, talvez, num lugar muito próximo da época que saiu. Foi Rogue One? Foi algum filme de Star Wars que trouxe, que colocaram a Leia rejuvenescida, não sei o quê. Então,
Foi o Rogue One.
eu não sei se isso é legal, sabe? E até mesmo, eu acho que cria uma metalinguagem. No sentido de é um filme da DC, tal qual o Barry preso no passado, de vamos referenciar um monte de personagem de um passado que provavelmente, sei lá, 70% do público que tá vendo esse filme não se importa, ou não assistiu, ou não sabe nem o que são isso que tá
O que que isso
aparecendo,
significa?
sabe? É. No final eu fico com a sensação de que são referências para velho.
É, quando você falou isso pra mim, a gente voltando no cinema, fez todo sentido pra mim.
Porque, tipo,
Fez todo
é o
sentido.
Matt Reeves, é o Adam West, é o Michael Keaton, é o George
Você falou
Clooney.
Matt Reeves.
Matt Reeves, o Christopher Reeve.
Christopher Reeve.
Christopher Reeves. É um monte de coisa velha.
E é isso, tiveram outros vários. É claro, com todo respeito ao Christopher Reeve, ele foi o primeiro, é um dos mais
Sim.
importantes. Acho que teve outro Superman também, em preto e branco, que agora eu não sei quem é o ator. Tá vendo? É um
Ah,
negócio tão velho
tá.
que eu nem
É.
sei quem é. Mas, tipo, a gente vai pegar esses dois, que são bem antigos. Mas, puxa, gente, o legado do Superman, ele seguiu. Superman e Lois está aí, entendeu? Indo pra o quê? Quarta
Quarta
temporada? Quinta
temporada.
temporada, sei lá.
Quarta.
As pessoas adoram esse Superman. Todo mundo elogia pra caramba esse Superman. Mas não vão mostrar ele. Não vão mostrar o bonitinho lá que depois foi pro Legends of Tomorrow, que eu esqueci o nome. Sempre esqueço o nome dele, coitado.
Brandon Roth.
Isso, não vou mostrar o Brandon, não vou mostrar. O próprio Henry Cavill, né, aparece em uma cena só. Por quê? Por que só alguns e não outros? Por que, de novo, colocar o Nicolas Cage, que não foi o Superman? Porque, porque ele ia ser, então vamos fazer assim, essa realidade, esse what if. Mas a gente não vai homenagear as pessoas que estiveram aqui e que carregaram esse manto, sabe? Seja do Batman, seja do Superman. Ou seja, olha só, o Flash, né? Porque o filme é do Flash, no caso, não é do Superman e do Batman. Pra mim, soa uma homenagem completa.
Sim,
E mal feita, além
e
de
parece
tudo.
um bagulho datado também.
Eu acho que isso volta no que a gente falou lá no começo, né? Do atraso desse filme. E aí eu acho que isso acaba refletindo nessas homenagens que ele quer fazer. Porque se esse filme tivesse saído alguns anos atrás, não teria, por exemplo, Superman e Lois para se considerar na jogada, né? Mas acaba, de qualquer forma, para mim fica uma coisa muito estranha não ter o Batman do Nolan, não ter os outros Supermans. Ficou uma homenagem meio esquisita, assim. E por mais que na sala de cinema que a gente foi, as pessoas tiveram reações, é incomparável com Sem Volta Pra Casa.
É porque eu acho que o ponto é justamente esses, o Sem Volta Pra Casa, são aranhas diferentes que fazem parte de gerações diferentes, mas são coisas relativamente, entre aspas, recentes, sabe? É de 2002 pra cá. A gente tem três Homens-Aranhas. E cada público tem aquele mais cativo e tal. E quando você vê no filme, você fala, caramba, gente, olha aqui, saudade, que incrível, junto, vamos lá!
E
É
são
isso!
todos, né?
Sim.
São todos, não ficou nenhum de fora.
Sim. E aí, eu acho que esse é o ponto, que não é só a homenagem pela homenagem, é a participação deles efetivamente no filme. E botar um Superman aqui, outro ali, e botar talvez o dia em que o Nicolas Cage se tornou Superman parece algo muito vazio mesmo. Parece que é puxar essa nostalgia barata, no final das contas.
Que para mim não conta como nostalgia. Esse lance do Nicolas Cage, para mim, não conta como fanservice, não conta como nostalgia. Porque não existiu.
O Nicolas Cage como Superman faria sentido em Guerra Secreta, em Multiverso da Loucura, que aí, tipo.
Exato! Que é justamente isso. Se fosse essa questão, porque o Barry vai ter que passar por vários universos, sei lá, até encontrar o universo que a mãe dele tá viva, ou até encontrar os personagens que vão ajudar ele, qualquer coisa. Aí, beleza. Ele foi nesse e encontrou o Nicolas Cage. Olha que coisa que engraçado, bate palma. Aí chegou nesse outro, ele encontrou, sei lá, um ator aleatório. Isso tudo bem. Mas não você construir para ser uma cena de um grande clímax, e aí a gente vai agora ver os universos, e aí olha o Adam West, olha o Christopher Reeve, lembra desses grandes ícones? Aí aqui tá o Nicolas Cage também, que ele não foi, mas vamos botar ele.
É que inclusive
Pra mim não é
é um bagulho bizarro, né? Que mostra lá dois universos colidindo, aí de repente o Barry fala: "Não, eu preciso consertar tudo." Então tudo está arrumado, está tudo salvo, está tudo tranquilo. Não
Sim.
precisava, não precisava.
E o mais feio ainda, né? O mais triste é isso. O Nicolas Cage não tá ali. Pegaram um template de um Superman, botaram a cabeça digital do Nicolas Cage de cabelo comprido. E é isso. O cara nem foi lá, entendeu? Ele autorizou o uso da imagem dele, foi isso que aconteceu.
Sim.
E aí no final o filme ele tem a resolução que a gente já sabe que vai acontecer desde o primeiro segundo do filme, né? Que você não pode ter tudo, Barry. Você tem que nem todo problema vai ter uma solução. Você tem que, né, let it go e tal. A gente já sabe que é isso que tem que acontecer no final, né? É bem óbvio. Mas a jornada poderia ter sido muito legal e não é. É uma jornada, como a gente falou aqui, né, com vários percalços, mas eu confesso que eu fico emocionada ali no momento que ele se despede da mãe. Eu achei uma cena bonita, gostei muito da atriz. Acho que poderia ter tido muito mais, né, da relação dos dois, quem sabe, justamente pra gente sentir essa dor grande dele ter que desapegar da mãe e tal. É uma pena que não teve. E aí ele consegue ajudar o pai dele, só que aí, plot twist. Na verdade, ele mudou o percurso das coisas, então. esse universo não está exatamente igual ao universo que ele estava, e o Batman que está ali não é o Batman dele, né? Não é o Ben Affleck, é o George Clooney.
Tan, tan, tan.
E eu não poderia cagar mais para essa participação, porque não significa nada, né? Tipo, na hora que ele aparece, você tem um negócio tipo, caramba, o George Clooney! Ah, é isso? E acaba o filme.
É.
E aí?
Eu não sei.
Só que o pior, o problema não é o filme acabar assim. O problema é que a gente sabe que a DC vai acabar, né? A DC como nós conhecemos. A gente sabe que existe uma nova gerência. A gente sabe que o James Gunn vai fazer um outro Superman. A gente sabe que já tem o Batman do Pattinson no outro rolê dele. A gente já sabe que as coisas estão mudando. Então, é muito... Não tem o impacto que poderia ter esse final.
Sim.
Porque a gente sabe que, na verdade, ele não significa
nada.
Nada pro futuro.
Ele poderia, e aí esse é o problema com esse filme, ele poderia talvez contar a mesma história, mas contida nele mesmo e chegar no final e ter um final.
É!
O final não precisava ser ele com o... Ele vendo o George Clooney. Poderia ser ele com o pai, já que toda a questão foi, tipo, conseguir salvar meu pai, não sei o quê.
Salvar o pai.
Era um bagulho simples de ser feito, sabe? Só que parece que o problema da DC é o problema do Snyder, é o problema dos fãs do Snyder, que é o problema temático do filme. Ninguém quer abrir mão disso. Já diria Kylo Ren, deixa o passado morrer. Tipo, galera, não, vamos lá.
Kill it if you have to.
Vamos continuar aqui. Vamos tentar deixar a portinha aberta da esperança aqui pra uma sequência. Chega, gente. Chega.
Socorro!
E nisso que você tá falando...
Sério, fiquei tão decepcionada.
A própria questão do universo que o James Gunn vai construir vai ter um novo Batman também, então assim...
Outro Batman.
Outro. Sem ser nenhum desses todos que a gente falou nesse episódio, então...
E é uma pena porque poderia realmente... Ah, beleza, a gente vai encerrar esse ciclo da DC, mas vamos encerrar lá em cima. E tipo... Não.
Esse ciclo vai ser encerrado lá em cima com Aquaman 2. Aguarde.
Puta, ainda tem esse! Eu tinha esquecido que ainda tem esse filme que sobrou aí, né?
Sim.
Mas eu confesso que Besouro Azul eu estou empolgadíssima.
Uhum.
Eu acho que tem tudo pra ser um filme que não promete nada, entendeu?
Sim.
Um filme despretensioso e a gente vai se divertir, a gente vai vibrar pela Bruna Marquezine e ponto, entendeu?
É.
E não, ah, porque é o maior filme de herói de todos os tempos.
Não precisa. Nem todo filme de herói precisa ser um grande evento, precisa ser o maior filme. Basta ser legal. E o que é positivo
basta uma história bacana.
É que o Gunn já falou que o filme do Superman dele vai ser o filme que vai abrir esse universo dele, mas o primeiro personagem que pertence a esse universo dele é o Besouro Azul. Então o personagem vai continuar pra frente.
Vai, Brasil!
Vamos!
Bruna Marquezine na cabeça!
Brasil, Zil, Zil, Zil! Quando a Bruna
Mas é isso
Marquezine
então,
aparecer no filme, tem que tocar a música do Brasil quando faz gol na
Tem
Copa.
que tocar uma vuvuzela no cinema, porra. Tem que levar a vuvuzela pro cinema.
Quando o Brasil faz gol, tu faz... Incrível.
Nossa, sua passarinha tá enlouquecida aí no
Sim.
fundo. Mas é isso, então voltaremos a falar da DC neste podcast para enaltecer Besouro Azul, se tudo der certo, vamos enaltecer este filme. Mas a gente se fala então no próximo episódio para falar de outras coisas, então não deixe de seguir o podcast no seu agregador de áudio favorito aí, né? Agregador de podcast favorito. Segue a gente nas redes sociais, @tênisverdecast, e acompanha a gente na Orelo para se tornar um apoiador, ter acesso a conteúdos exclusivos e ajudar a gente a continuar produzindo conteúdo pra internet, que é super importante pra gente e ajuda a gente demais. E é isso, nos vemos no próximo episódio.
Tchau, gente.
Tchau.